no Mundo da Bola. Fique com a emoção no Mundo da Bola.
Tem na área, galera, de cabeça feita, criando emoções, agitando a massa aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. Muito boa tarde, está começando o programa No Mundo da Bola. Hoje, quarta-feira, 7 de fevereiro, ano 18, com os comentários dele, Valdir Luiz, mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier, nosso querido índio, central técnica, o Joca Sanz, produção, Luiz Cabeça Ferreira. Está começando o programa No Mundo da Bola, é o mais tradicional, sempre o mais tradicional do Brasil, o melhor programa de rádio brasileiro de esportes desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Fazendo sempre você feliz com o futebol, é o começo do programa No Mundo da Bola, pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Nacional do Alto Solimões, Nacional Amazônia e toda a rede nacional de rádio. Você que navega na internet, ebc.com.br, estamos juntos. E começando o programa No Mundo da Bola, de agora, é meu garoto, falando sobre Copa do Brasil e do vexame, do Botafogo. E deu a parecidência, você sabe, né, meu amigo? O Botafogo jogou mal, está eliminado da Copa do Brasil. Primeira rodada, primeiro jogo. Que vergonha, Fogão. Que vergonha, Fogão. Que sofrência, Fogão. Aí fica difícil. Repórter Rodrigo Ricardo e o vexame.
Rodrigo Ricardo.
Do Botafogo, hein, ligado? Um dos maiores da sua gloriosa história.
Boa tarde, Ricardo Mazella. Boa tarde, Valdir Luiz. Boa tarde a todos os nossos queridos ouvintes. Vou começar com um rápido poema. Glorioso
vexame. Peraí. Música para poema, índio? Não é assim, não. Músico para poema. Tem música para poema? Isso, beleza.
Glorioso vexame, vexame glorioso, que importa a ordem, tu és o imenso prazer da Aparecidense. Tu não és Pimpão, tu não és Felipe Conceição, tu és glorioso, não podes perder, perder pra ninguém.
É um verdadeiro poeta poeteiro.
Continua com o noticiário do Botafogo.
Vamos falar.
Depois você entra, por favor.
1180...
Contenha-se.
Valdir, hoje tá meio triste, Valdir.
Vamos, siga.
Vamos lá. Começar falando do Felipe Conceição, que analisou a derrota por 2-1 para a Aparecidense.
A gente fez um bom primeiro tempo, criamos mais chances. Mesmo não tendo controle da posse, era uma estratégia de jogo de sair no contra-ataque, conseguimos criar algumas chances. Já no segundo tempo, menos, e a Aparecidense foi forte e lutou até o final e conseguiu o gol da vitória.
Tá aí o Felipe Conceição, muita gente apostando que ele pode cair ainda hoje. Felipe Conceição também falou sobre essa decepção da eliminação da Copa do Brasil e também do jogo do próximo sábado contra o Flamengo.
A decepção é grande, a gente não queria ser eliminado na primeira fase. Lutou, batalhou, escolheu a melhor estratégia para o tipo de jogo, para a competição, regulamento, e infelizmente a gente não conseguiu. A gente vai ter que buscar força agora, virar a chave para sábado estar forte contra o Flamengo.
Tem que estar forte no sábado no jogo contra o Flamengo, jogo que acontecerá às 16h30 no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. Alguns detalhes desse jogo: o técnico Felipe Conceição começou com 3 zagueiros.
Do jogo de ontem?
Sim, do jogo de ontem. Não havia testado ainda essa formação.
Pimpão, não havia treinado.
Pimpão, né? Abriu o marcador logo aos 6 minutos. Depois Pimpão foi expulso e a Aparecidense conseguiu virar o jogo 2-1. E quem empatou o jogo foi o Nonato. E Nonato fala sobre essa façanha da Aparecidense.
Estamos aí na batalha, cara. Eu acho que descansar, que a gente não está tendo tempo, é jogo de dois em três dias direto. A recuperação está sendo pouca, mas a gente fez uma preparação muito boa, fizemos uma ótima pré-temporada e estamos conseguindo aí colocar a Aparecidense, né, no nível mais alto do nosso futebol.
Tá aí o Nonato falando que a
Aparecidense... Esse Nonato jogou no Bahia nos anos 2000, né?
Já é um veterano.
Ele é um artilheiro.
Já é um veterano.
A barriga dele é maior que do Valdir Luiz, mas depois a gente vai falar do Valdir, mas
olha, tudo bem. Tem mais uma sonorinha do Nonato, vamos ouvir. Ele tem 38 anos e falou como é jogar aos 38 anos.
Eu tenho 38 anos e não é fácil. Vocês sabem que não é fácil você aos 38 anos conseguir jogar em alto nível. E não é de hoje não, é muito tempo. É de muito tempo atrás. Né, representando muito bem aí esses camisa 9, né? Que tem muitos que já pararam, como o Túlio, Romário, aqueles camisa 9 de antigo, Evair. E eu sou um dos poucos deles, né, que ainda estou ainda na ativa representando.
Que beleza, hein? Dali, a humildade passou longe. Qual eu, Romário.
A altura de Túlio e Romário.
Mas ele era um bom centroavante na
década. Continua artilheiro do Goianão.
Ele pegou o Botafogo, o goleiro que foi da seleção, Jefferson, tudo bem, mas enfim. De qualquer maneira, está aí as matérias trazidas pelo nosso Rodrigo Ricardo, ouvindo o treinador Felipe Conceição falando, mas não convencendo, e o Nonato tirando onda que o Aparecidense está no lugar que deveria estar. Quer dizer, o Botafogo foi rigorosamente atropelado, esquecido pela Aparecidense, achincalhado. Quem falou para você, Rodrigo? Achincalhado pela Aparecidense. Eu nem vou falar ainda, porque está com problema hoje de ouvinte participar, Luiz Ferreira. Boa tarde.
Boa tarde, Mazelo, os amigos ouvintes da Rádio Nacional. A gente está com um pequeno probleminha no nosso WhatsApp, mas a nossa live já está rolando. Então, se você quiser deixar a sua mensagem de solidariedade para o nosso amigo Valdir Luiz, que está aqui, quem está vendo a live, ele está à esquerda do Ricardo Mazela, macambúzio, sorombrático, tristinho.
Sim, mas então vamos dar um endereço logo.
Tá facebook.com/Rádio Nacional Rio ou liga pra gente 2117-6918 ou 6919, código do Rio de Janeiro 21.
Tá certo, então facebook.com/Rádio Nacional Rio ou nos telefones sempre 21 Rio de Janeiro 2176918 ou 2176919. O Rodrigo Ricardo vai voltar com mais informações, tem mais coisa do Botafogo, Rodrigo?
Vou ficar por aqui, tô esperando uma reunião que vai ter 6h30 pra decidir o destino do Felipe Conceição.
Tá legal, então. Tá aí as primeiras informações envolvendo o Botafogo depois do vexame de ontem, em que foi eliminado no primeiro jogo, primeira rodada, no primeiro turno, e vai ficar praticamente até abril disputando somente a Taça Guanabara, o campeonato estadual. Vamos chamar ele. Ele chegou na TV Bandeirantes, foi gozar tudo que é jeito. Chegou aqui na Rádio Nacional, na TV Brasil, a redação parou para recepcioná-lo, todos em solidariedade. Então, anuncie aí, quem vem mais? Índio! Cadê a vinheta dele?
Se achando demais, tá pisando sem dó, tá fazendo besteira uma atrás da outra, tá querendo filhos. Vê se cai na real, porque ontem não volto.
Marcha fúnebre com Leonardo, é isso? Eu tô entendendo isso? Eu pedi a vinheta do Valdir Luiz, você me vem com marcha fúnebre e vem com Leonardo.
Quem te dá amor?
Ô, sofrendo.
Vou chorar, desculpe, mas eu vou chorar. Não ligue se eu não te ligar, faz parte dessa solidão. Vou chorar.
Marcha. Gostou da marcha fúnebre?
Não
gostou, gostou.
A fila tem que andar, a fila tem que andar. E desculpa quando eu vou chorar, não gosto de pagode, né? Bota sertanejo, eu não gosto de pagode.
Que recepção, nosso Sebastião Luiz Xavier. Você combinou isso com ele, cabeça?
Eu não.
Esse índio não vale nada também. Boa, índio.
É sinal que eu sou querido pelo tratamento dos companheiros aqui. Obrigado, Felipe. Obrigado, rei.
Tá bom, então. 17h13. Com uma vasta homenagem ao Valdir Luiz, o comentarista que sabe o que diz, depois do amplo noticiário, as informações chegadas de momento do Botafogo com Rodrigo Ricardo,
Boa tarde, Mazela. Agora um abraço pra você. Boa tarde, Rodrigo, a todos os companheiros. Obrigado pelo carinho. Isso faz parte. Mas eu tenho que agradecer o Manuel Renha, que foi o padrinho. Agradecer também ao Felipe, né? Que saiu do Jardim da Infância.
E pro, o presidente, não conta? O
presidente, meu amigo, bobeou, mas tem que tomar atitude hoje, 6:30. Tem que tomar atitude hoje. Não pode passar de hoje. Tem que tirar ele lá, ele e o Gustavo Noronha, que vão pagar a conta, já falei pro presidente. Vai pagar a conta. O Renha deixou lá como afilhado e vai pagar. Não dá mais. Chega. Esse negócio de dizer que jogou bem. Mas peraí, eu sou muito, modéstia à parte, eu sou muito equilibrado quando trabalho. Eu brinco, falo, torço, mas quando eu estou analisando futebol, você trabalha comigo, o boss sabe, eu não vejo, eu vejo o jogo. Então, o que acontece é o seguinte, eu estou aqui para enganar o torcedor. Quem está me acompanhando nesse campeonato, eu falei no jogo contra o Fluminense com você, falei no jogo contra a Portuguesa, acho que foi com você, falei no jogo do Boa Vista com o Boa, o Botafogo não tem nada, é chutão, chutão, chutão. O time tem eliminações? Tem. Mas no tempo do Jair, o time tinha um padrão de jogo. E ontem, jogo, tu fez um gol 6 minutos, porque a zaga da Presidente estava jogando em linha. Aí o Pimpão fez um belo gol. Depois teve duas chances, uma com o Pimpão que jogou por cima e um chute do Luiz Fernando que deu na mão do goleiro. Mais nada. No segundo tempo, aparece desse, com todo respeito, que nem série disputa. Tá falando que tem que ganhar, jogar 10, tem que ganhar 11 da aparece desse. Tomou um sufoco. E era pra ter tomado até o terceiro gol, porque é um time desarrumado, um time que não tem nada. Aí o treinador vem me dizer que o time evoluiu. Meu amigo, evolução é segunda e terça na Marquês de Sapucaí. Pô, sábado de segunda, qualquer porcaria assim que eu não vou lá. Então, segunda, terça, o que foi? Então não evoluiu nada. Não evoluiu nada. E o torcedor do Botafogo tá cobrando. Hoje o presidente recebeu 8 mil mensagens da sua caixa postal, que o torcedor não aceita. Não aceita mais. Porque perder é uma coisa, perder sem jogar é outra diferente. Então o que que acontece? O Botafogo, ele tem que tomar uma atitude pro desastre não ser maior quanto o Flamengo, hein? Pro desastre não ser maior. Que do jeito que tá jogando, amigo, a Aparecidense fez o dela e mereceu o resultado. Mereceu o resultado, venceu, porque o Botafogo não tem nada, rigorosamente. As tradições do Botafogo, a grandeza do Botafogo estão sendo vilipendiadas por esse time atual. Não pro time, pelo treinador que não tem padrão de jogo.
É, mas alguém colocou ele lá, 17 claro, horas, então.
Foi. Obrigado, Renha, obrigado.
E o Nelson, não?
O Nelson tem uma parcela de culpa, mas a culpa maior foi do Renha.
17 horas, 16 minutinhos, já, Valdir, volta com muito mais. O que é isso? Carnaval? É o da Aparecidense, é isso? O índio tá demais hoje, tá tirando tudo.
Carnaval,
né? Eu achei que era carnaval, é. O índio hoje tá tirando a barriga da miséria. Que beleza, hoje
você. Faz parte. Eu não sacaneio com os outros. Mas eu tenho que aturar, cara.
Isso é bacana.
Eu sou um cara.
Como diriam os antigos, um dia da caça, outro dia
do caçador. Você não pode falar muito.
Posso, mas tudo bem, sim. Pode, o lá. Meu passou. O meu pode até sair na segunda rodada, ok.
O Maurício Costa vai enfrentar o Salgueiro. Se ganhar, ganha, enfrenta a Mangueira. Na próxima fase.
Tá bom, ok. Ah, falei Maurício Costa, mas o meu passou, o seu ficou. É, aliás, falando em aqui, Maurício Costa mandou a mensagem: Valdir não vai chorar. O Botafogo já saiu, o que é que há? Com o Tigrão lá dentro, não tem mais escolha. Na Série B, tu vai jogar? Ah, vai ter quem aturar. Fala você, Maurício. Foi uma modinha
aí, de poeta.
Isso aí, outro poeta.
Não fui eu, deixar bem claro, jamais faria algo assim.
Foi você sim.
Não, assuma. Que isso, é um torcedor amigo meu.
É, deve ser que ele já quer pagar o pinto.
Não, torcedor do Fluminense, amigo meu. Ah,
então não tem que muito...
Que falou, que mandou, assim, Maurício, olha só, eu fiz essa letra aqui e você pode encaixar na melodia
do Valdir,
do Saca-Rolha, que o pai do Valdir fez. Eu falei, vamos lá.
É, pra quem não sabe, o pai do Valdir Machado, foi um dos grandes compositores de boleros e marchinhas de carnaval.
Pois é, e aí esse torcedor me mandou essa mensagem, que é: Valdir não vai chorar, o Botafogo já saiu, o que é que há? Com o Tigrão lá dentro não tem mais escolha. Na Série B, tu vai jogar, vai ter que aturar.
Ah, agora tá ficou bom, né? Não tá errado, não. Não tá, eu tenho que. Rapaz, eu gosto de pessoas inteligentes e coisas inteligentes. É inteligente isso. Nelson, toma uma atitude. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, pô.
Vamos aos ouvintes, você fala de novo, Luiz Ferreira, de novo, boa tarde pra você.
Boa tarde mais uma vez, olha o que tem de piada infame nas redes sociais, tá uma beleza. O Pedro Barreto, ele vira, ele que fala daqui do Rio de Janeiro, diz o seguinte: Valdir, você conhece o Nonato?
Olha o...
Calma, não responde.
Aquele barrigudinho amigo do Mazela?
É, aquele parece o Batoré. Batoré. Você conhece o Nonato? É aquele que tirou o Botafogo do campeonato.
Que beleza. Eu conheço o Mário.
Olha!
Tá apelando, hein? Tá apelando, é. 17 horas
apelou. De luto. Mário Silva, rapaz, que eu tô falando. É.
Vamos então confirmar os resultados pelo Brasil, Copa do Brasil. Fala você, Luiz Ferreira.
Ah, esse programa é muito divertido. Olha, Mazela, primeira fase da Copa do Brasil, partidas já realizadas na última quinta-feira, dia 1º de fevereiro. O RT1, Paraná Clube 1, classificado Paraná Clube. Novo Hamburgo 2, Paysandu 1. Novo Hamburgo, atual campeão gaúcho, classificando para a segunda fase da Copa do Brasil. Resultados de ontem: o Nacional do Amazonas ficou no 0-0 com a Ponte Preta. A Ponte Preta passou para a segunda fase. O Brasiliense ficou no 1-1 com o Oeste Itápolis, partida disputada na Arena Mané Garrincha. O Oeste passou para a segunda fase. A Inter de Limeira venceu o Rio Branco do Acre por 1-0. A Inter de Limeira, campeã paulista em 1986, classificada para a segunda fase. E a Aparecidense 2, Botafogo 1, nem preciso dizer mais nada.
Jogos... Você classificou a Aparecidense,
exatamente, não o Botafogo. Jogos em andamento pela Copa do Brasil. Ceilândia 1, Avaí de Santa Catarina também 1, se classificando o Avaí. Partida começou às 16 horas. Às 16 horas e 30 minutos teve início Remo e Atlético do Espírito Santo, partida sendo disputada em Itapemirim, no Espírito Santo. O Remo vai vencendo por 1-0, alô torcida do Remo.
Então é Atlético do Espírito Santo com Remo de Belém do Pará.
Isso. Vai. E já a partida iniciada, 17 horas, Altos do Piauí 0, Atlético Goianiense também 0, Mazela.
Hoje ainda, Parnaíba do Piauí e Curitiba, Santos do Amapá, Esporte Recife, Globo do Rio Grande do Norte e Vitória, São Caetano, Criciúma, Cianorte do Paraná com ABC de Natal, Sinop do Mato Grosso contra o Goiás, Ferroviário do Ceará contra o Confiança, União de Rondonópolis do Mato Grosso contra o CRB das Alagoas, Corumbaense também de Mato Grosso, pegando asa de Arapiraca, Brusque de Santa Catarina contra o Ceará, Atlético Acreano contra o Atlético Mineiro, São Raimundo de Roraima, ou Roraima, contra o Vila Nova de Goiás, Manaus do Amazonas contra o CSA das Alagoas, é isso, Cabecinha?
Com certeza, Mazela, a gente no plantão de Vasco e Concepção, logo mais do Canal Nacional Transmite, a gente vai estar de olho e vai atualizar o ouvinte da Rádio Nacional.
Você, Rodrigo, você viu o jogo ontem do Botafogo com a Aparecidense?
Não vi, Mazela, mas sabe o que eu acho curioso? Eu tava num baile à fantasia e o dono da casa é botafoguense.
Como é que é, pô? Baile à fantasia? Na
Carioca da Gema,
pensei famoso. Pensei que esse baile à fantasia fosse em Aparecida de Goiânia. Pensei que fosse em Aparecida de Goiânia, o baile à fantasia.
Não, aí o Thiago foi candidato à presidência do Botafogo,
sim,
perdeu por causa de Eduardo.
É um botafoguense emérito,
Thiago,
né?
Thiago Cesário.
Subiu no palco, na hora, no intervalo, e começou a cantar o hino do Botafogo a capela. Eu falei, o Botafogo deve ter dado uma goleada, enfim. Qual foi minha surpresa ao ver na saída que o resultado foi outro?
Teve o baile também da chupetinha, né? Depois, né?
17 horas, 20 minutos. Ele fala que sabe, ouvir gozação, mas tá pelo. Rodrigo, você viu o jogo ontem? A sua opinião curtinha aqui. Boa tarde, Rodrigo Carvalho.
Boa tarde a todos. Não, eu não tive o desprazer de presenciar essa vergonha do Botafogo, infelizmente.
Você quer mandar uma mensagem pro Valdir? Não.
Se for, não, não, gente, não. Tem que ver que a Copa do Brasil é feita pra isso, né? Pra esses times pequenos terem a chance de aparecerem.
Obrigado, o Fortão é um cara equilibrado.
Brandão, você quer mandar um recado pro Valdir, Roberto Brandão, não, nosso produtor do programa No Mundo da Bola, domingo com o Sérgio Bocage? Não. Olha só, o comando é meu, você limita-se a comentar. Nada, o comando é meu, 17h22. Ele chefia a sala dele, aqui embaixo quem manda o seu. 17h22, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Sintonia Nacional, um musical variado e interativo. fonte da boa música brasileira, entretenimento e informação. Também com entrevistas e destaques da Noite Carioca, além, é claro, de prestação de serviços. Tudo isso em sintonia com você. Não perca Sintonia Nacional. De segunda a sexta, às 8 da noite. Apresentação, Gláucia Araújo. Rádio Nacional, a sua melhor companhia. Rádio Nacional, cuidar da água é cuidar da vida.
Mãe, a pasta de dentes acabou.
Pega aí na despensa, Joaninha.
Mãe, a Joana deixou a torneira no banheiro aberta, com a água escorrendo.
Oh, não pode, minha filha. A água não pode desperdiçar nenhuma gota.
Mas, mãe, foi só um pouquinho.
Enquanto escovar os dentes, fecha a torneira, minha filha. A água é um recurso escasso. Use só o necessário, viu?
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
No Mundo da Bola.
Muito bem, 17 horas 25 minutinhos, voltamos com o programa No Mundo da Bola, direto do Rio de Janeiro, com Nacional Rio, Brasília, Alto Sul Limões, lá no Amazonas, você na Rede Nacional de Rádio, que também está realmente navegando na internet, diria o velho guerreiro, realmente navegando, ebc.com.br. O Vamburgo, meu amigo Brandão, está de licença, Vamburgo, e vai estar
para... Bono, rapaz, bono, licença é uma coisa, bono é outra.
Então é bono, pronto. Eu peço licença a você para chamar agora o estádio.
Momento estádio.
Wagner Gomes.
Na Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos, todos estão aguardando a decisão do juiz da 8ª Vara Cível do Rio de Janeiro, Paulo Roberto Corrêa. Existem mais dois documentos que entraram no processo. A chapa de oposição de Ricardo Barbosa e Ciro Delgado aprova a proposta de eleição para o dia 28 de fevereiro. Já a comissão de atletas contesta a chapa de oposição, dizem que a inscrição foi feita fora do prazo, seria até 29 de janeiro, e a própria CBDA também entrou com um novo documento. Enfim, no meio desse fogo cruzado, falta apenas o juiz Paulo Roberto Corrêa bater o martelo e liberar as eleições para o dia 28 desse mês.
Obrigado, obrigado a você, Wagner Gomes. Vamos em frente. A Rádio Nacional segue na contagem regressiva para a Copa do Mundo de 2018. Vamos conferir o boletim nacional na Copa. Com ele, Maurício Costa.
Nacional na Copa, com Maurício Costa.
Eu avisei, abre o olho, Neymar. Essa festa de aniversário vai dar o que falar. E deu. O craque brasileiro não fica mesmo muito tempo longe de polêmica. Foi a disputa para saber quem batia o pênalti no PSG, o pênalti cobrado por ele, que tirou momentaneamente a chance de Cavani ser o maior artilheiro do clube, depois a desistência de ajudar o adversário a se levantar do gramado, e agora a festa de aniversário do craque. Neymar não tem o direito de comemorar seus 26 anos? Claro que tem. Afinal, um dia antes ele tinha jogado demais na vitória por 3-0 contra o Lille e alcançado a marca de 350 gols na carreira. Então por que a polêmica? Porque Neymar é o jogador mais caro da história do futebol e, como dizemos, dá a cara a tapa. O atacante não se omite em campo com as jogadas e muito menos nas atitudes e entrevistas. O fato é que tudo que o brasileiro faz hoje vira assunto. A festa de Neymar em Paris com artistas, jogadores e comissão técnica do PSG e também ex-jogadores é notícia em todos os jornais esportivos. Não é difícil encontrar vídeos da comemoração pela internet, por exemplo. Teve gente que não gostou. Adversário do PSG na partida de terça-feira pelas oitavas de final da Copa da França, o capitão da equipe do Sochaux, Florian Tardieu, foi duro ao ser perguntado sobre Neymar. Tardieu disse que foi humilhante a atitude de Neymar ao fingir dar a mão para ajudar a levantar adversário na partida contra o Rennes. O jogador afirmou que se o brasileiro fizesse isso com ele, ele falaria algumas coisas a Neymar. Mas não aconteceu nada na partida, até porque Neymar nem jogou. Depois da festa de aniversário, o técnico do PSG decidiu não relacionar o atacante para o confronto. Mas calma, não é outra polêmica. Aliás, o treinador até elogiou a comemoração de Neymar com os companheiros de equipe. Gostou da união do time. A verdade é que Unai Emery quis poupar Neymar diante de uma sequência difícil de partidas nas próximas semanas pela Champions League e pelo Campeonato Francês. Descansa, Neymar, e volta com tudo para arrebentar com a bola nos pés. Ah, e não se esqueça da Copa do Mundo em junho de 2018.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018, é aqui na Nacional.
Ô Valdir, olha só, o Maurício trouxe as informações, agora tá ficando chato pra caramba esse lance do Neymar. O cara fez aniversário, comemora, aí o pessoal que ele tá menosprezando. Tudo bem, ele tem algumas coisas minha mala, mas isso, coitado, também tudo que ele faz é contra ele, pô.
Ele tá se expondo demais. Ele é um baita no jogador, eu não conheço, mas parece uma figura humana muito legal. Menino, às vezes é mal orientado. Aquela atitude que ele fez contra lá, que deu a mão e depois tirou... Coisa de, sabe, de garoto mimado. A menina
23 anos, é um menino. Pagar mas, o que ele ganha... 26, perdão. Quando algumas, é tão menino aí?
Algumas coisas eu discordo que ele faz. Acho que o problema é o pai dele, que não é um bom... Sabe, não passa uma boa postura pra ele. Mas o coração, a festa, amigo, cada um faz a festa que quiser, dependendo do dinheiro que tem. Se ele fechou uma boate, fechou um brega, fechou qualquer... É o dinheiro, ele tem dinheiro pra fazer o que ele quiser. Tem que respeitar... Tem que respeitar a festa do cara, aniversário do cara. Tem dinheiro, faz a festa. Uns gostam de comemorar, outros não gostam. Acho que uma coisa muito pessoal.
Eu acho que tô pegando demais no pé dele também.
Demais no pé dele.
Ele tem uns vacilos, na minha opinião, de quando, mas isso aí deixa o cara comemorar, sair, ir sair de lancha. Graças a Deus, que aproveite bem o dinheiro dele.
Aproveite bem. Eu acho que as pessoas hoje, o futebol, por isso que até hoje eu me dou bem com todo mundo. Minhas críticas sempre foram campo e bola. Porque as pessoas hoje estão pegando muito preocupadas com essa porcaria de rede social que às vezes enche o saco. Porque às vezes atrapalha. É muito bom, mas às vezes atrapalha.
Se o Neymar lhe chamasse para uma festa no iate, seria dele?
Claro que eu iria. Mas se levasse a Bruna Marquezine, melhor ainda. Então, pô, falei a ela. Então, o que tem demais? O cara fazer uma festa no iate. Quem tem?
Então, Neymar, a próxima que você fizer, convide o nosso...
Eu vou levar você também.
Eu cuida, Neymar.
Vai, bota aquele sungão.
Cuida, Valdir, vem aí.
Tem a sunga do Rodrigo Ricardo, que fez sucesso no Facebook.
Então, acho que é o seguinte, as pessoas têm que se preocupar mais com campo e bola. Estão mais preocupados com o que o Neymar faz e deixa de fazer.
É verdade.
Tem que cobrar o Neymar como jogador do PSG.
Ponto. É isso aí, índio. Ah, não é pro Valdir você não, você é Chapecoense, tem uma missão ingrata contra o Nacional do Uruguai pela Copa Libertadores da América. Repórter Juliano Justo traz as últimas da Chape aqui pra gente.
Olá, amigos da Nacional, a noite é de decisão pra Chapecoense na Libertadores. E para tentar reverter a vantagem de um gol do Nacional do Uruguai, os catarinenses pouparam os titulares no jogo do final de semana pelo estadual. Além disso, fecharam os dois treinos que fizeram em solo uruguaio. Gilson Kleina, que antes do primeiro jogo da pré-Libertadores estava invicto no comando da Chape, também manteve o segredo em relação à equipe que deve mandar a campo.
Ainda nós não definimos a equipe. O Arthur vem num processo de desenvolvimento. Ele fez todo o processo de transição. Depois já levamos para o jogo contra o Ercílio Luz. Fez um trabalho aí de 35, 40 minutos do jogo, não deixa de ser uma opção, mas isso é uma coisa que nós não decidimos ainda, vou analisar ainda algumas situações hoje à noite e amanhã, para poder passar aqui para vocês.
As principais dúvidas giram em torno do aproveitamento já no início da partida do atacante Arthur Kaique e do volante Moisés Ribeiro. Eles eram titulares da equipe em 2017 e estão de volta após se recuperarem de lesão. As dúvidas são várias, mas vamos tentar arriscar uma possível formação da Chapecoense para essa decisão. Eles devem ir com Jandrei, Apodi, Douglas, Fabrício Bruno e Bruno Pacheco, Amaral, Márcio Araújo, Moisés Ribeiro e Nadson, Guilherme e Wellington Paulista. Na coletiva de ontem, o comandante brasileiro falou também sobre uma possível punição ao Nacional por conta do gesto de alguns torcedores uruguaios que imitaram um avião na partida de ida em Santa Catarina.
Foi só uma intervenção, porque a Conmebol que entrou contra essa situação que aconteceu no nosso estádio. Tendo que a gente tem que representar bem a nossa camiseta, fazer com que a equipe da Chape seja uma equipe equilibrada, que nós possamos fazer aquilo que nós nos propusemos para poder enfrentar. A gente sabe que vai enfrentar uma grande equipe, principalmente nos seus domínios, e que nós possamos ser uma equipe competitiva e comprometida.
1 a 0 para a Chape leva a decisão para os pênaltis, e qualquer outro placar favorável dá a vaga para os brasileiros. Chapecoense e Nacional se enfrentam a partir das 15 para as 10 da noite no estádio Parque Central em Montevidéu. De São Paulo, Juliano Justo.
Obrigado, Juliano. Valdir, você acha que a Chape tem condições de ganhar lá no Parque Central da equipe do Nacional?
Mas era condições, tem. Porque 1 a 0 não é um resultado difícil de ser revertido. Mas é uma situação delicada, né? Porque você vai jogar no Parque Central. Ano passado o Botafogo ganhou lá. Quer dizer, então não é uma coisa impossível. Mas o que acontece, Mazela, aqui, o time da Chape mudou um pouco do ano passado. O time do Nacional joga por 2 resultados. É uma missão difícil, mas não uma missão impossível.
Eu não acredito também, não. Acho que nessa a Chape vai rodar também. Viu, Índio?
Ultimaço Nacional!
17:34, o programa do Mundo a Bola pela Nacional Rio, Nacional Brasília, Alto Solimões, Amazonas e você que navega na internet abc.com.br. Bangu?
Banguzão!
Banguzão! É legal o do Bangu, né? Bota um pouquinho.
Torcida reunida, mas parece é do Bangu. Bangu, Bangu.
Eu me lembro quando era repórter, aquela bandinha ficava tarararara, o jogo inteiro no ouvido da gente.
A Furiosa, né?
Nem bandinha tem, mas tempo bom, gostava de fazer jogo em Bangu.
É bom. Qual o time do Bangu, campeão de 66 em cima do Flamengo?
O Birajara, Fidelis, Mariotito, Luiz Alberto, Ari Clemente, Jaime Ocimar, Paulo Borges, Cabralzinho, Ladeira e Aradinho.
Mas 3-0 ia ser
6. E o Flamengo 6. Correu, hein? O Flamengo correu do jogo, hein?
É verdade. Teremos amanhã o primeiro jogo das semifinais da Taça Guanabara. O Bangu jogando com Boa Vista no estádio Nilton Santos, aqui no Rio de Janeiro. E o Luiz Ferreira, nosso Luiz Cabecinha.
Luiz Ferreira é Nacional.
Traz as informações pra gente. Fala, Luiz.
Olha, Mazela, amanhã, 5 horas da tarde, a gente tem a primeira partida das semifinais da Taça Guanabara. O Bangu encara o Boa Vista no estádio Nilton Santos, conhecido como Engenhão, às 5 da tarde. A gente amanhã, durante o programa do Mundo da Bola, vai estar informando tudo sobre essa partida para o ouvinte da Rádio Nacional. A vantagem é do Boa Vista, tem a vantagem do empate. Então foi o primeiro colocado do seu grupo. O Bangu foi o segundo colocado, mas nós vamos ouvir o técnico do Alvirrubro Suburbano, o Alfredo Sampaio, ele falando justamente dessa classificação do Banguzão para a semifinais da Taça Guanabara.
Qualquer marca, qualquer coisa que aconteça, que marque você na sua passagem algum clube, é importante. Para mim, no Bangu, então, é mais importante ainda por toda a minha história aqui. Ter conseguido ajudar o clube a chegar a uma semifinal depois de tanto tempo, realmente me deixa muito feliz. Porque não só pelo trabalho que está sendo desenvolvido, mas por todo o carinho que eu tenho pelo clube, pelos dirigentes, pela torcida. Então, é muito prazeroso e uma satisfação muito grande.
E, Alfredo Sampaio, qual é a expectativa para amanhã, essa partida contra o Boa Vista?
A expectativa é de fazer um bom jogo e tentar repetir as atuações que nós estamos tendo ao longo da competição e tentar chegar à final. Vai ser um jogo difícil. A equipe do Boa Vista não classificou à toa, uma equipe de qualidade, mas eu acho que o Bangu vem fazendo boas apresentações, a equipe está bem focada e a expectativa é de conseguir essa vaga para a final.
Tá aí, seu técnico Alfredo Sampaio. O Bangu precisa vencer para se classificar para as finais da Taça Guanabara. Enfrentaria ou o Flamengo ou o Botafogo, que jogam no sábado em Volta Redonda. Nesse momento, o Grupo X do campeonato da Taça Guanabara, do Campeonato Carioca, jogos em andamento. O Goitacaz vai vencendo o Bom Sucesso e Moça Bonita por 1-0. Gol de Gabriel Galhardo. E no Julite Coutinho e Mesquita, o Rezende vai vencendo o América por 1-0. Gol de Muriel, Mazela.
Você tem um tempo aí, Cabecinha?
Tenho tempo sim, Mazela. Vamos conferir aqui o tempo. Moça Bonita, 20 minutos do segundo tempo, Goitacás 1, Bom Sucesso 0. Lá no Giulite Coutinho, Resende 1, América do Rio 0. Mais 9 minutos da segunda etapa.
O América vencendo fica em primeiro lugar e garante a classificação. Perdendo não fica numa situação ainda muito difícil, mas começa a ter que remar um pouquinho mais forte, né?
E o América melhorou com a chegada do Duílio, né? Verdade. O Duílio deu uma sobrevida ao América que não ganhava com o Lúcio, que acabou causando, tendo problema com alguns jogadores. E o América agora, com a chegada do Duílio, ele até o momento foram 4 jogos, 2 vitórias, 2 empates. É o 5º jogo hoje.
É, e tomara que o América consiga empatar. Fala.
Temos recados aqui, Mazela. Recebo uma pergunta do ouvinte Fábio Soares. Mais uma pro Valdir.
Isso dá Valdir
hoje. É, hoje só dá Valdir. Valdir Luiz, é verdade que o Botafogo pensa em voltar a ser apenas de regatas?
Não. Essa opinião de cada um a gente respeita. É claro
isso
que
é não. Provocação. O Botafogo pode voltar. Estou deitando no Valdir hoje.
Isso faz parte. Então, isso aí, meu amigo. Isso aí vale, vale. Mas quando o seu time perder, a gente pega no pé também. O Botafogo, é claro que pela sua grandeza, vai ter momentos difíceis, como o Flamengo passou, o Fluminense passou, o Vasco passou, mas sobreviveu.
O Fluminense não passou, o Fluminense passa.
É, mas o que acontece é o seguinte: o Botafogo deve anunciar um treinador. Eu vou dar 2 notícias aqui. Primeira delas, o Botafogo deve anunciar um treinador.
Primeira delas é demitido, então, técnico?
Para mim vai ser demitido. A informação que eu tenho com meus contatos desde ontem à noite,
não
sou uma repórter, mas tenho contatos alvinegros, ele vai ser demitido. Tem 3 nomes, pela ordem: Cuca, Jorginho e Marcelo Oliveira. Não sai disso os técnicos do Botafogo. Um deles vai ser o técnico do Botafogo. A segunda notícia, essa interessa também ao Fluminense e ao Flamengo. No congresso técnico que teve na CBF, o presidente Abad, que é um cara extremamente do bem, como o Nelson é também, e o Bandeira, chegaram a um acordo. O Botafogo vai alugar o estádio Nilton Santos para Flamengo e para Fluminense, nessa Copa do Brasil, também alguns jogos do Campeonato Estadual, porque vai sair de Lourlário, que não pode Fluminense com todo respeito, mas eu não estou sacaneando não. Vou jogar para 340, para 420, não pode. Não pode. Dá. Então vai jogar no Nilton Santos. E o Flamengo, se o jogo da Libertadores for mantido de portões fechados, vai ser na Ilha do Urubu. Se for com venda para torcida, o Flamengo está tentando recurso, vai ser no estádio Nilton Santos. E a final da Taça Guanabara vai ser no estádio Nilton Santos.
Tá certo, então. 17h40. Fala, Maurício. Você quer falar uma coisa?
Não.
Achei que você ia comentar algo em cima do Valdir.
Não, eu só torço para que seja, se realmente mudar o técnico do Botafogo, eu torço ou pelo Cuca ou principalmente pelo Jorginho, porque eu pessoalmente não me agrada muito o trabalho do Marcelo Oliveira.
Tá certo, 17 horas, mais um detalhe aí, cabecinha.
Tem mais recado, mas é, o então Guilherme Farad, ele que fala de Ceará, ele fala: Valdir Luiz, tchau, Campeonato Brasileiro, até o próximo ano, só dá Valdir.
Luiz, é verdade, não tá errado não, com o que a gente tá vendo hoje, se não mudar, é o sério candidato da Série B, amigo, não me iludo, tem que ser realista.
E o Luiz Fernando de Souza, ele fala de Bacaxá, em Saquarema. Alô, Valdir Luiz, só acontece com o Botafogo. Certas coisas só acontecem com o Botafogo, como dizia o nosso saudoso Luiz Mendes. Abraços para todos. Aqui pelo nosso telefone, o 21 17 66 69 18. O José Carlos, que fala aqui da Tijuca, e o Roberto fala de Benfica, todos os dois aqui no Rio de Janeiro, tá todo mundo na bronca com o Botafogo e dando aquele abraço saudoso no Valdir Luiz.
Saudoso nada, porque saudoso? Um abraço fraterno. Saudoso? Mataram o Valdir já isso?
Não, ele tá com saudade, não quer dizer que
morreu. Saudade ver o Valdir feliz. O
Botafogo não morreu na Copa do Brasil?
Sim, na Copa do Brasil, mas o Valdir não. Por exemplo, se o Valdir sai daqui, o Valdir vai encontrar com o Rui Fernando lá, uma belezura e tal, eles se encontram. E eu fico uma semana sem o ver, sem ver
o Valdir e o Rui?
Eu fico com saudade. Então
você fica saudoso.
Exatamente.
Claro. Aí vai ser deslumbre, beleza?
Meu Deus. 17h41, já voltamos com o programa No Mundo da Bola.
Que o Rui no exemplo.
No Mundo da Bola.
Em fevereiro, a TV Brasil vai mostrar todas as formas de brincar o carnaval pelo país. Uma programação especial que começa dia 10, sábado de carnaval, e vai até dia 13, terça-feira, sempre a partir das 13h30. Vai ter espaço para o povo nas ruas, os blocos, o carnaval de Olinda, o melhor de Salvador e toda a forma de se fazer carnaval pelo Brasil afora. E no domingo, dia 12, tem o desfile do Grupo de Acesso das Escolas de Samba de São Paulo. Carnaval por inteiro. Você só vê na TV Brasil. Canal 2.1, Sky 23 e NET HD 531.
A vida é uma festa e a festa é nossa. É o ponto do samba, é o carnaval carioca. Todos os domingos a partir das 13 horas, aqui na Nacional AM 1130.
O samba pede passagem e a Nacional bota o bloco na rua. É a cobertura da festa mais popular do planeta. Com uma programação especial voltada ao carnaval, você vai acompanhar tudo o que está acontecendo na cidade maravilhosa e também nos outros estados. E quando as escolas forem desfilar, a Nacional vai estar lá. Direto da Marquês de Sapucaí, você vai acompanhar passo a passo a evolução das agremiações. Você vai pensar que está na passarela. Nacional, a verdadeira escola do samba.
No mundo da bola.
Fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional e o programa mais tradicional do rádio brasileiro. O programa No Mundo da Bola, desde os tempos dele, do Antônio Cordeiro. Antes de chamarmos o momento Estádio Índio, o Luiz Ferreira me chama. Fala, Luizinho.
Mas ela, primeira fase da Copa do Brasil, jogos em andamento. O Avaí faz 2-1 em cima do Ceilândia, partida sendo disputada no Distrito Federal. A gente também segue com Atlético do Espírito Santo 0, Remo 1. E olha a zebra de novo. O Altos do Piauí faz 1-0 em cima do Atlético Goianiense. A partida está se encaminhando para o final do primeiro tempo. Altos do Piauí derrubando pelo menos mais um clube de maior expressão.
Olha só, cabeça, me desculpe. Deixa eu falar, por favor. Deixa eu falar, que o comando é meu.
Ficou nervoso, hein?
Calma. Olha aqui. Você está comparando o Atlético Goianiense com o Botafogo? Eu não sei se você está supervalorizando o Atlético Goianiense ou você está desvalorizando, desaparecendo com o Botafogo.
Jamais faria isso com o Botafogo, porque ontem ele fez esse serviço sozinho, mas tudo bem.
Valdir, pode falar.
Com todo respeito da Goianiense, não pode nem comparar, né? Água e vinho, né?
Mas é zebra.
Não entendi nada.
É minha zebra, é uma zebrinha.
É um capardo. Assim, vou te chamar. Falei, meu Deus, Botafogo virou jogo. Achei que fosse isso. 17h45, vamos ao Momento Estádio.
Momento Estádio.
Na bandeira da Coreia Unificada aparece a ilha Dodiko para os coreanos e Takeshima para os japoneses. O Japão disputa essa ilha com a Coreia do Sul desde 1954. Resta lembrar que a bandeira da Coreia Unificada não é oficial e é utilizada apenas para representar atletas da Coreia do Sul e do Norte em competições esportivas. O Japão não concorda com isso, fez uma representação junto ao Comitê Olímpico Internacional, discordando da utilização da bandeira por parte da Coreia. Até agora, o Comitê Olímpico Internacional não deu seu veredito sobre o fato.
Valeu, Vaguinho. Obrigado pelas informações aqui no programa No Mundo da Bola. E dando sequência ao nosso programa, obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, pela sua companhia. Vamos agora relembrar algumas histórias da Copa do Mundo com Mário Silva. Chama o quadro, Valdir.
As histórias da Copa com Mário Silva.
Como é que o Mário fala, hein, Maurício?
Isso fica para um próximo Nacional na Copa.
Roda aí, Joe.
Nacional na Copa com Mário Silva.
A segunda fase da Copa do Mundo de 1978 apresentou os seguintes jogos. A Holanda venceu a Áustria por 5-1. A Alemanha empatou com a Itália 0-0. A Alemanha empatou com a Holanda 2-2. Itália venceu a Áustria por 1-0. A Áustria derrotou a Alemanha por 3-2 e a Holanda venceu a Itália por 2-1. Esse era o grupo A da segunda fase. A Holanda e a Itália avançaram para outra fase. A Alemanha, a última campeã do mundo, e a Áustria voltam para casa. E o grupo B da segunda fase? É o grupo do Brasil, onde também está a Argentina. Isso fica para um próximo Nacional na Copa. Até lá.
Copa do Mundo FIFA, Rússia 2018. É aqui na Nacional.
E
fazendo sempre você feliz com o futebol aqui na Nacional Microfone Esportivo do Brasil. E a Rede Nacional de Rádio transmite hoje, a partir das 9 da noite, Vasco da Gama e Concepción, na narração dele, a voz do futebol.
Carlos Borges!
Ao seu lado, ele sabe o que diz. E as reportagens do Maneiro, nosso Rafael Monteiro, e no plantão hoje, Luiz Ferreira. Portanto, hoje, transmissão, melhor transmissão pelo rádio em todo o Brasil, de Vasco da Gama e Concepción, estará pela Nacional, com a voz dele, cristalina, a voz do futebol, o nosso amigo Carlos Borges. Aliás, o Borges botou uma máscara fazendo baile de carnaval. E não foi na mesma festa do Rodrigo Ricardo.
Não, a festa do Rodrigo Ricardo foi uma festa mais privê.
Luiz Ferreira, e aí o Vascão?
Não, é o Rafael Monteiro, desculpa.
Ah, é? Então não. Rafinha, fala você então.
Já atenção no roteiro.
Leia. Você sabe ler? Então leia.
Ele que bateu errado, Luiz Ferreira.
Não, bati não. Olha, lê direitinho.
Okay. Noticiário do Vasco da Gama com o Rafael Monteiro. Você não presta atenção, pô.
Vamos todos. O Vasco enfrenta a Universidade Concepción do Chile em São Januário, nesta quarta-feira, 9h45 da noite, pela Copa Libertadores da América, com vantagem importante conquistada fora de casa na última quarta-feira. Como venceu por 4-0, o time cruzmaltino pode perder por uma diferença de 3 gols de diferença, que conquista a classificação para a próxima fase. E o técnico Zé Ricardo dá pistas do time que começa jogando.
Não vai ter muita surpresa, não me botou nenhuma pulga na orelha o jogo de domingo, porque a gente entende que aqueles atletas estão em condições de jogar na equipe que vocês falam, titular ou reserva, enfim. São atletas, é um elenco, estamos no início de temporada, todos eles têm a mesma possibilidade no treinamento de mostrar, e resta a mim escolher aquilo que entendo a melhor opção para o Vasco. Que bom que temos uma equipe bem equilibrada nos setores, agora com a chegada desses últimos reforços, né, no caso a volta do Paulão, o Fabrício, o Rafael Galhardo, o Thiago Galhardo também, que chegou um pouco antes, o Riasco. Então são jogadores importantes para a gente poder montar as nossas estratégia, temos uma maneira de jogar, mas logicamente flexibilizar de acordo até com o adversário, pode ser que isso vai ser muito importante durante a temporada toda.
O treinador poupou os titulares na vitória contra o Volta Redonda no último domingo em São Januário pelo placar de 3-1. A exceção foi o goleiro Martin Silva. O provável time do Vasco, que deve entrar em campo 9h45 da noite nesta quarta-feira, deve ser o seguinte: Martin Silva no gol, na direita Pikachu, dupla de zagueiraço e Ricardo, na esquerda Henrique, no meio campo Desabato, Wellington, Evander e Wagner. No ataque, Paulinho e André Gios. Rafael Monteiro para o programa No Mundo da Bola.
Valeu, Rafinha. Aí o Vasco da Gama, completa com o Vasco da Gama. Falei que ia te chamar, até troquei a ordem aqui no roteiro. O que você ia falar, cabeça?
Ah, resultados dos jogos da Libertadores já tem definição de classificado para a terceira e última fase.
Então você segura aí, então, porque eu quero saber mais do Vasco da Gama. Valdir, Maurício, Brandão pode opinar também a respeito desse jogo de logo mais que a Nacional transmitia para todo o Brasil. 4-0, amigo. Acho que chance de zebra nenhuma, né?
Nenhuma, mas o Vasco tem que jogar com seriedade. Claro que o placar de 4-0 ajuda muito. Olha, o exemplo é o Flamengo com o América do México, perdeu de 3-0. Mas eu acho que o time do Vasco está consciente. Inclusive, eu tive com o Thiago Galhardo ontem e ele disse que o Zé Ricardo está passando muita seriedade, que esquece o resultado, são 90 minutos importantes. O Vasco precisa consolidar essa classificação sem sobressaltos para semana que vem, já na quarta-feira de cedo, jogar de novo, né?
Maurício, o que você acha do jogo de logo mais aqui pela Nacional?
É praticamente impossível, né? O Vasco ser eliminado. É só...
Até porque o time fosse Vasco 4, Real Madrid 0, a gente poderia exatamente imaginar. O Real Madrid pode inverter.
E o outro time,
mas o Concepción.
Estreou no campeonato chileno perdendo por 2-0 também, em casa. Então, pelo que a gente viu, o time é muito ruim. Agora, o Vasco...
É tipo um Aparecidense lá, não?
É tipo um Aparecidense. Um Baraú,
até, né? Melhor, que o Aparecidense é o terceiro colocado do campeonato goiano.
Só que é de um país lá, né? Não é de um estado, né? Mas tudo bem. Mas é muito
aquele
difícil.
Aquele goleirinho, né, mão de pau, não joga, não.
São 13 mil ingressos foram vendidos antecipadamente pro jogo de hoje. Parece que vai ter... Bom. A torcida tá preparando uma surpresa para os jogadores, uma recepção, porque de fato vai ser o primeiro jogo em São Januário do ano com torcida. se você for pra pensar, os dois primeiros não teve torcida. Sábado, o jogo contra o Volta Redonda teve torcida, mas ninguém foi, foram só 2.600.
Não, mas em relação ao campeonato estadual, deu torcida, porque o Fluminense dá 400, Botafogo dá 2.000.
Botafogo deu 3.000,
que eu tô mandando. Mas é o outro que é sempre não.
E aí agora sim, o Vasco vai jogar pela primeira vez em casa com torcida nesse ano, né? Com torcida de fato.
Participando. E a gente tem que parabenizar a nova diretoria do Vasco, que vai fazer uma coisa hoje que não era comum na gestão anterior, aquele senhor que deixou o Vasco. O Vasco era o único clube que afastava seus ídolos por picuinha, porque discordar do ex-presidente. Hoje o Alexandre Campello vai levar vários jogadores que foram campeões pelo Vasco, como Germano, próprio Edmundo, Juninho Pernambucano, Roberto Dinamite, Gaúcho, vários jogadores. O Vasco vai criar uma coisa que o Botafogo, que o Flamengo faz sempre, e o Botafogo criou no estádio Nilton Santos, o camarote do ex-jogador, porque o Vasco era o único clube que não precisava seus ex-jogadores.
Perfeito. Luiz Ferreira, mais informações da Libertadores da América.
Jogos dia dessa terça-feira, o Santiago Wanderers do Chile venceu o Melgar do Peru por 1-0, como havia empatado a primeira partida por 1-1. O jogo foi disputado no Peru, Mazela. Santiago Wanderers está classificado para a terceira e última fase eliminatória da Libertadores da América. Ontem também, Independiente Del Valle do Equador 2, Banfield da Argentina também 2. Partida realizada no Equador. No jogo de ida, na Argentina, 1-1. Banfield da Argentina classificado para a próxima fase. Se a Chapecoense passar pelo Nacional do Uruguai, encara o Banfield na próxima fase. E para a tristeza de toda a redação da equipe de esportes da Rádio ZBC, o Carabobo da Venezuela levou 6-0 do Guarani. Partida disputada
Guarani
lá no Paraguai.
Paraguai,
o Carabobo tá fora.
O Carabobo tá fora. Não vai ter Carabobo na fase de grupos.
E não é de nada.
E o que mais? É quarta-feira, deixa eu completar aqui. Quarta-feira tem Nacional. Não, já foi,
Jaguinho. Copa.
Não, quarta-feira já foi aqui. 17h50, olha aqui, Valdir. Quinta-feira. Santa Fé, aqui, tá no roteiro.
Cara, quinta-feira tem Santa Fé da Colômbia, Deportivo Táchira.
Não é Táchira, não.
Táchira.
Não, fala de novo, Valdir, até fala, Mauro, certo.
Deportivo Táchira.
Tá bom, eu moro no Brasil. Jorge Wisterman versus Oriente.
Vai ligar o Vindon hoje no
E na sexta-feira tem Júnior Barranquilla e Olímpia do Paraguai.
Ah, certo, então. 17h55, mais algum recado? Como é que tá o Grupo X, o cabecinha?
Grupo X,
que
jogos...
Que não é do Ike, né?
Grupo X,
falido, jogos... Mas tá falido também esse grupo.
Em andamento, 42 minutos do segundo tempo, partida disputada lá no Juliette Coutinho. Rezende vai vencendo o América por 2-1. Rezende abriu 2-0, o América diminuiu aos 41 minutos do primeiro tempo com o Giancarlo. Lá em Moça Bonita, o Bom Sucesso empata a partida tá indo já para os seus 40 minutos. Segundo tempo, Bom Sucesso 1. Goitacás também.
Com esses resultados, você tem a classificação? Porque esse empate para Rezende e para América é ótimo. Do Bom Sucesso com o Goitacás.
Com certeza. Se mantendo esses resultados, Rezende fica na primeira posição com 8 pontos. O América na segunda posição com 6. Bom Sucesso e Goitacás ficam com 3 pontos. Estariam sendo rebaixados.
É, mas faltam duas rodadas
mas
ainda.
É, isso que eu falei. Fica numa situação melhor. O empate é ótimo. O empate.
A vantagem que o Goitacás leva... que os dois últimos jogos serão lá em campo no estádio ali do Oliveira e Souza, né?
Então, mas de qualquer maneira, são 3 pontos separando, o América é jogando as duas fora também.
Terminou.
Aonde?
Terminou em Brasília, Avaí 3, Ceilândia 2, o Leão da Ressacada passando para a próxima fase da Copa do Brasil. Demais jogos em andamento, Remo 1, Atlético do Espírito Santo 0 e partida disputada lá no Piauí, o Altos vai vencendo o Atlético Goianiense por 1-0, partida no intervalo, Mazela.
Perfeito, 17 horas, 57 minutinhos, Maurício Costa.
O Ike é botafoguense também, né?
É, o Ike é botafoguense.
Mas nunca ajudou em nada.
Bom, eu tô envolvido em várias coisas. Se
fosse é bom não ter ajudado mesmo para não complicar o Botafogo.
Maurício, o seu boa noite aí.
Uma boa noite e estaremos acompanhando, vou acompanhar
o Vira Rádio Nacional. Então, para fechar, o seu palpite para Vasco da Gama e Concepción.
3-1 Vasco.
Brandão, quanto Vasco ganha hoje? 2-0 Vasco. Qual você, cabeça?
Acompanhe o Brandão, 2-0.
Índio, quanto é o jogo do seu Vasco? 4, repetindo o placar do primeiro jogo, 4-0 Vasco. Valdir, antes do seu boa noite, o palpite para Vasco da Gama.
3-0 Vasco.
3-0, acho que ninguém. Nem gol faz, pelo jeito.
Não, eu acho que toma 1. Porque era para ter tomado lá, né? Não tomou por sorte, a verdade é essa.
Para fechar,
Valdir, eu queria parabenizar você pelo seu espírito esportivo.
O Valdir é um torcedor interessante, aquele cara que você brinca e ele não cai na pilha.
De jeito nenhum. Não, então... Ele cai na pilha, mas com...
Não apela.
Apelou um pouquinho hoje,
Só um pouquinho. O cara mandou, pelo Maurício, Mário.
Pra fechar o programa...
Vou fechar com o Maurício, fala. Só espero que a diretoria do Botafogo tome uma decisão, porque foi um dos piores vexames da história do Botafogo, essa eliminação. Nada contra a coincidência, mas você, além de perder dinheiro, você perde uma coisa chamada credibilidade. Então, espero que a diretoria do Botafogo tome hoje uma decisão e troque de treinador.
Fala, cabeça, quem que é?
Olha, se depender do Júlio César, que mora em Niterói, o novo treinador do Botafogo, sabe quem vai ser?
Não.
Valdir Luiz.
Eu achei legal. Dependeu.
Top, fazer um bom contrato, amigo.
Ataca. Defende. Vai. Vem.
Mas pelo menos eu não vou ficar. Olha só. Eu não vou. Meu time, pelo menos, vai ter algum padrão de jogo, amigo.
Repórter, não sei se da TV Tupi, será, há quanto tempo faz, ou da Rádio Globo, eu não sei nem que eu tava nessa época. Um jogo do Flamengo, rapidinho, com São Cristóvão, no Caio Martins. Eu tava do lado do banco do São Cristóvão.
Daniel Pinto?
Exatamente, Daniel Pinto. O time pegava e gritava: ataca! O time perdia a bola e gritava: defende! O jogo, as instruções, ataca.
É holandês.
Então, para fechar a homenagem a Valdir Luiz, a música do grande compositor, agora com nova versão, grande compositor Valdir Machado, pai de Valdir Luiz Machado Filho. Vamos então fechar o programa em homenagem à grande torcida alvinegra. Canta Maurício Costa.
Valdir não vai chorar, o Botafogo já saiu, o que é que há? Com o Tigrão lá dentro não tem mais escolha. Na Série B tu vai jogar, vai ter que aturar.
Alô, Nelson Mufarré, já sei pra você, um abraço.
Boa noite, gente, até amanhã e logo mais Jornada Esportiva Vasco e Concepção com Carlos Borges, a voz do futebol.
No Mundo da Bola, fique com a emoção. No Mundo da Bola.